Hey people! Então eu tô fazendo esse vídeo aqui meio de sopetão. Os vídeos tradicionais do canal já estão adiantados aí quase 3 semanas, mas eventualmente acontece alguma polêmica, alguma treta e eu tenho que aplicar o curto e grossa, porque enfim, isso faz parte da minha personalidade e também porque tem a ver com o tema trabalhado aqui no canal, nessa mudança toda, que agora é a respeito de livros e pouco a pouco eu quero trazer também literatura, não apenas esses livros técnicos e chatos, né? Que a gente adora. Então, esse vídeo é literalmente a leitura de um artigo que eu escrevi que está publicado no Medium. Inclusive, está publicado desde a 1 da tarde. Esse vídeo vai ao ar, não sei que horas eu preciso editar, renderizar, e isso demora. Então, eu vou fazer aqui com vocês a leitura deste artigo, né? Uma leitura interpretada do meu artigo, beleza? Cara, é incrível como todo grupo que se enquadra na narrativa militante de minorias, né, prefere pegar toda a sua história e jogar no lixo, apagá-la por completo, ao invés de aceitá-la e trabalhar a tua evolução pessoal a partir da aceitação. Quer dizer, até para os alcoólicos anônimos, um dos processos para que você possa de fato evoluir, para que você possa de fato mudar, faz parte a aceitação neste processo. Mas não, estes grupos minoritários não querem aceitar os fatos, aceitar a realidade, porque ela é dura demais. Portanto, ela precisa ser completamente apagada e reescrita, mas não reescrita para o futuro, não reescrita para o presente, mas reescrever literalmente o passado. Porque eles enxergam o seu passado em comparação com o presente e até mesmo em comparação ao que pode ser o futuro, não como um processo de vitórias, não como um processo de conquistas, mesmo que ainda possivelmente em execução. Não. Para todo grupo minoritário, a história da sua vida, a história dos seus familiares, dos seus antepassados, ou apenas de algum grupo que por alguma razão representa a você de alguma forma, toda essa história não passam de fantasmas assustadores que estão à espreita de todo o mundo para assustar você. Na verdade, não há de fato um real interesse de se mudar essa perspectiva de interpretação que nós damos àquilo que nos aconteceu, aquilo que infelizmente faz parte da história. Aquela velha fala, se aquela dificuldade é encarada como um processo de vitórias e um processo de conquistas, não tem mais narrativa que sustente estes grupos. E é por isso que hoje, no mundo inteiro, a hegemonia do estudo e do aprendizado sobre determinadas épocas, sobre determinados temas, sempre tem como foco central o sentimento, qualquer tipo de sentimento que nos leve para baixo, que menospreze as pessoas, ao invés de o contrário. E essa, meu caros, essa é a verdadeira alienação. É a alienação de não ter nenhuma possibilidade de enxergar a vida de uma forma diferente daquilo que foi imposto para você, imposto para as pessoas. Não, não. Elas devem permanecer com este seu sentimento de ressentimento, que é trabalhado de forma tão exacerbada, tão exagerada pelos colégios, pela mídia, pelo diabo que o parta, que cega as pessoas, que a paralisa as pessoas, que as impedem de conseguir ver uma luz no fundo do túnel, ver uma possibilidade, desenvolver perspectivas e ir atrás delas e conquistar o seu. Eu tô falando isso porque hoje a HBO retirou do seu catálogo de filmes a adaptação do livro E o Vento Levou, que inclusive é um livro escrito em 1930 e pouco, 1920 e pouco, foram 10 anos a construção deste livro, por uma mulher. Inclusive a adaptação do filme, que é um filme de mais de 4 horas, só pra você ter uma ideia, teve como mérito, inclusive, o primeiro Nobel a uma atriz negra. Mas não, esse filme tem que sair da HBO porque a militância está informando que este filme é racista. Bom, neste caso, então, absolutamente qualquer obra produzida nos períodos em que ou a escravatura era infelizmente visto como algo normal ou que se passa dentro desta época, a fim de trazer qualquer tipo de veracidade sobre como as pessoas viam os negros, como os negros se sentiam naquela situação realmente bizarra. Qualquer tipo de obra que tente, de alguma forma, retratar essa dura realidade, essa parte da história abominável do mundo, mas é uma realidade, é a história, faz parte de tudo aquilo que nós somos hoje. Portanto, é importante que nós estudemos, aprendemos, principalmente para não repetir estes erros. Não, tudo isso é racista. Portanto, tudo isso precisa ser apagado, excluído e escondido dos olhos dos seres humanos. Mas, cara, o que é, de fato, ser racista? Dentro deste conceito que a gente está trabalhando. Ser racista é retratar uma realidade de uma época em que as pessoas eram, de fato, racistas? Ou ser racista é realmente promover ações de discriminação racial? Hoje em dia, até Monteiro Lobato, a gente já falou sobre isso aqui no canal, que tem o tio Barnabé, que é um negro inteligentíssimo lá no sítio do Pica-Pau Amarelo, é visto como racista. Por quê? Porque se passa numa situação, foi escrito dentro de um conceito em que havia ainda esta cultura escravagista. Cara, isso é no mínimo absurdo pra gente ser educado. E é um absurdo, na verdade, por vários aspectos, de vários pontos de vista. Porque o retrato de uma realidade, por mais dura que ela seja, não é em si mesmo racista, ou o que quer que seja, né? Vai pra homofóbico, vai pra essas viadagens todas. Aí, ó, fui homofóbica agora. Na verdade, isso é apenas o retrato de um triste passado, ou, quem sabe, até mesmo de um triste presente. Apagar a história não é, de forma alguma, superar a história. Pelo contrário, é literalmente fugir da realidade, é fugir da história. É medo de encarar a sua dura realidade para que você possa finalmente superá-la. É ficar preso num passado que te assombra em toda esquina e que você não consegue extrair nada de aprendizado, nada que possa ser usado para que você possa agir de forma favorável a você. E O Vento Levou é uma obra que retrata... Só para vocês entenderem, eu não sei se todos vocês leram o livro, que é muito grande. Eu, infelizmente, ainda não li o livro e agora realmente eu fiquei mais pilhada para ler. Mas eu já assisti o filme, tá? Então, e obviamente que antes de fazer esse vídeo, eu dei umas pesquisadas mais a fundo, assim, possível, dentro do todo o contexto histórico e a forma como a autora escrevia. E é bem interessante, é algo... Ela realmente conseguiu retratar essa dura realidade. Tá? Agora, para contextualizar vocês, O Vento Levou é uma obra que retrata a visão sulista dos Estados Unidos durante o período da Revolução Americana, que tem como plano de fundo exatamente a questão racial, a questão da segregação racial. Enquanto o Norte já aceitava o fato de que a escravidão e a discriminação racial é algo absurdo, é algo indefensável, o Sul, que ainda era muito dependente da produção agrícola de manufatura escravagista, não conseguia entender isso. Então, de fato, o Sul defendia a escravidão. E o Sul perdeu a guerra. E a autora, na obra original, na obra em inglês, eu estava assistindo também um vídeo da minha xará, a Tarte Feltrin. Vou deixar o link aqui do vídeo dela aqui embaixo para vocês conhecerem um pouco mais essa obra, que vale muito a pena. Tá? Ela trata mais de literatura no canal dela e eu trago esses conteúdos um pouco mais técnicos e um pouco mais opinativos. Mas bem, a autora, na obra original, na obra em inglês principalmente, né, ela retrata muito bem a realidade do ponto de vista sulista, a história que se passa ali no Sul. E, inclusive, ela chega a demonstrar, contar no livro, a própria criação, surgimento da Ku Klux Klan. Olha a riqueza em dados históricos que não tem esse livro. Por mais que aborde isso de um ponto de vista obscuro, porque conta a história lá da Scarlett, que é sulista, que o pai dela tem uma fazenda escravagista. Mas olha a precisão histórica que a autora conseguiu nos passar. E não a ponto de nós defendermos, a gente vai ler o livro e vai defender aquilo, não, pelo contrário, a gente vai ler o livro e vai ter acesso àquela dura realidade. E qualquer pessoa pensante, que querendo ou não é a maioria da população do mundo, vai olhar para aquilo e vai falar: que merda, olha que merda, precisamos mudar isso. Cara, um livro, um filme ou o que quer que seja que retrata a visão de determinado grupo, por mais bizarra que essa visão seja, não deve ser censurado para impedir, supostamente impedir, que o grupo oprimido se sinta menos oprimido. O que é a verdadeira opressão? O que é o verdadeiro ser oprimido, né? O que é ser verdadeiramente oprimido, como eu escrevi no meu artigo? Mesmo que O Vento Levou fosse uma obra escrita, sei lá, vai, foi escrita, publicada e adaptada para filme hoje, faz uma semana, tá? E retrata um romance um romance complexo que tenha como protagonista o tal do policial racista que matou o Floyd. Mesmo que, vamos supor que seja possível em uma semana escrever um livro inteiro de mais de 1.000 páginas, 800 páginas, produzir um filme de 4 horas sobre isso, que contenha esta riqueza literária da mesma forma que O Vento Levou. Vamos supor, vamos imaginar isso, se é que é possível. Essa obra seria racista por demonstrar a forma abominável sobre como o protagonista pensa a questão racial? Ou racismo institucional, né? Como é que fala agora? Tá na moda? Tudo é racismo institucional agora. Tá, na verdade, nesses supostos antirracistas que não conseguem perceber que mesmo uma obra que retrata um contexto racial supremacista está, na verdade, expondo este pensamento, colocando à prova, está sendo mostrado para você julgar e vai perceber como aquilo é um absurdo? Não. Eles acham, na verdade, que quando você escreve qualquer tipo de obra que retrata a visão de alguém sobre o mundo e essa visão é abominável, na verdade, você está reescrevendo Mein Kampf. Caros, essa obra, tanto O Vento Levou quanto essa agora que eu propus a gente imaginar, não são cartilhas partidárias ideológicas com o fim de propagar uma mentalidade racista ou o que quer que seja. São retratos da realidade, um duro e triste retrato da realidade. E elas não são lidas, estudadas e trabalhadas de forma geral do ponto de vista para defender as ideias demonstradas no livro. Não, pelo contrário. Para entender a história, para entender o contexto e para aprender que aquilo lá está errado, que aquilo lá é feio, que aquilo lá é mal, que aquilo lá é ultrapassado. E que há algo melhor acima disso que nós temos que procurar e batalhar para. As obras que retratam as desgraças da vida humana não são folhetos ideológicos, como sugere Antônio Gramsci que se faça, né? Esse tipo de literatura e produção cultural de propaganda ideológica fica só restrito aos adeptos dos marxistas, que, inclusive, diga-se de passagem, não conseguem produzir uma única obra decente que preste e que vai perdurar a história daqui a 200, daqui a 500, daqui a 1.000 anos, desde 50 anos atrás. Para mais. Há mais de 50 anos, o cara não consegue produzir uma coisa que preste. Caros, a visão racista, assim como tantas outras, deve ser vista, estudada, interpretada, visando a superação. Deve-se olhar para o passado e ver o quanto mudou. Mesmo que a gente ainda não tenha alcançado a perfeição, mesmo que ainda se tenha mudado pouco, o que, sinceramente, não é o caso, mas, enfim, mesmo ainda que não tenha mudado o tanto quanto você quer que mude. E eu sinto informar vocês, porque se você acha que nós vamos um dia na vida encontrar a perfeição, nós, a sociedade, o mundo inteiro, você está enganado. A raça humana não nasceu para ser perfeita. Poucos conseguem chegar a um nível moral de virtude que é, assim, messiânico. São 3 caras na história que se aproximaram de algo nesse sentido. Enquanto vocês, participantes destes grupos de militantes minoritários, continuarem a enxergar a vida, o passado, como um empecilho para o seu progresso, ao invés de um motor de uma mudança prática em sua própria vida, vocês jamais vão lutar pela causa que dizem que lutam. Vocês lutam apenas por um espantalho da causa que vocês lutam, dizem lutar. O negro que luta contra o racismo é um negro que luta e que vence na vida. É um negro que sai da favela e se torna empreendedor. Aplica o seu esforço e vence na vida. E não é aquele que, tá, que já chorou tanto que não tem mais lágrima para sair no rosto dele. Então ele se vê obrigado pela cegueira ideológica a censurar, a apagar e a depredar o passado e o presente, como essas manifestações supostamente antifas nos demonstram ao redor do mundo. O verdadeiro racista é aquele que vê a si mesmo, ou que vê aquele grupo em específico, dentro do debate, qualquer aí que seja, como meras marionetes sem cérebros, incapazes de agir por si e que, portanto, são obrigadas a viver de misericórdia e de assistencialismo o resto da vida. E esse racista, em contraponto ao racista tradicional, que é o cara de fato supremacista e blá 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 blá, esse racista que eu acabei de definir para vocês é aquele que alimenta a manutenção do racismo no mundo. É aquele que olha para os negros e informa a eles que o simples fato deles terem uma produção de melanina superior na pele, só isso implica na sua incapacidade enquanto ser humano de agir e de prosperar. É isso que você acredita? É essa bizarrice que vocês acreditam? O verdadeiro antirracista é aquele que vê a si mesmo, ou que vê esse tal do grupo específico a ser debatido, como homens capazes, iguais a todos os outros homens. Que assim como um branco que veio do nada, que veio da miséria, que migrou lá da Itália, fugido do fascismo e chegou na porra, sei lá, do Brasil, sem saber porcaria nenhuma, sem falar português, sem ter um real no bolso, foi lá e conseguiu construir, batalhar e sei lá o quê. É o cara que é um asiático, que fala uma língua que não tem nada, absolutamente nada a ver com, por exemplo, a do Brasil, e vem aqui sem conseguir se comunicar, monta uma lojinha, daqui 3 gerações, o cara é dono de uma multinacional. Isso, é claro, pensando que todas as pessoas querem um estilo de vida absurdamente alto, pelo contrário. A maioria das pessoas querem uma vida humilde. Querem uma vida em que elas possam ter o seu carrinho, a sua casinha, uma casinha de veraneio, conseguem dar boa educação aos filhos, se divertir, estudar e fazer o que bem entendem. A maioria das pessoas não querem ser donas de multinacionais. Mas é só para dar um exemplo. O verdadeiro antirracista não vê Zulu como herói, mas vê Machado de Assis, vê André Rebouças e tantos outros que, como estes que eu citei, vieram do nada, ou eles mesmos, ou seus familiares vieram do nada, vieram da merda. E mesmo assim, mesmo com todas as dificuldades da sua vida, conseguiu fazer nome, crescer na vida, superar suas dificuldades. A vitimização implica na eterna ignorância, enquanto a superação, a persistência, implica na vitória. Esse é o recado de hoje, espero que vocês tenham gostado. Esse vídeo possivelmente vai ser desmonetizado, mas fazer o quê? Espero que vocês tenham gostado, deixe o seu like, compartilha com o pessoal. Não esqueçam de me seguir lá no Medium, caso vocês gostem de ver os artigos, além dos livros. Beleza? Até mais. Tchau, tchau.